A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Hoje é o nosso segundo encontro. Sejam novamente todos muito bem-vindos. Este é o programa Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo este programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Rhodes, eu sou psico-oncologista e também é responsável pelo portal Oncoguia, que é um portal na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Anote aí, desde já quero aproveitar e convidar vocês para nos conhecer, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. O Oncoguia é www.oncoguia.com.br. Aqui no Conversando sobre o Câncer, nós vamos falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Vamos falar de tudo, desde prevenção até as principais novidades nos tratamentos. E isso tudo, né, através de muita conversa com pacientes, com familiares, com profissionais de saúde e também com outros profissionais que possam nos ajudar e fornecer conhecimento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante para todos nós, cidadãos brasileiros. Nós vamos conversar sobre os direitos dos pacientes com câncer. Este é, sim, um assunto muito importante e que a maioria das pessoas desconhece. Para começar, eu tenho uma pergunta, né, para fazer para vocês. Será que a gente sabe quais são os nossos direitos e deveres como cidadão? Afinal, para viver em sociedade, temos sim deveres a cumprir e direitos que devem ser respeitados. Vocês sabiam que nós temos, por exemplo, o dever de escolher bem os políticos e também de pagar em dia os nossos impostos ao Estado? Isso é um dever, né? Um dever de todos nós como cidadãos. E os nossos direitos, quais são? Será que nós conhecemos todos os nossos direitos? Com relação, né, aos direitos, dois passos são importantes. Nós acreditamos, em primeiro lugar, que nós temos que conhecê-los, temos que nos informar a respeito deles. E, em segundo lugar, nós temos que lutar por eles. Nós temos que fazer com que, realmente, esses direitos saiam do papel e que sejam respeitados. Isso é ser um cidadão responsável. Eu gostaria muito que todos vocês, né, fazer um convite aí para que todos vocês pensassem sobre isso, né, sobre o que é ser um cidadão responsável. Bom, eu não quero ficar falando sobre esse tema aqui sozinha, mesmo porque eu tenho um convidado aqui também hoje muito especial, que é um especialista que vai conversar com a gente sobre esse assunto, que é um advogado, que é o Dr. Tiago Farina Matos, que é especialista em direito à saúde e também diretor executivo da ONG Mama Info. Bom, já vou aproveitar e já dar o site da ONG Mama Info para vocês conhecerem, que é www.mamainfo.org.br. Depois a gente vai fazer um programa especial só para contar para vocês o trabalho da Mama Info. E além de ser um grande amigo meu, a gente faz um monte de projeto junto. Boa tarde, Dr. Tiago. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Para mim é um prazer imenso estar aqui, poder passar um pouquinho para vocês sobre o direito à saúde, que é um direito que poucas pessoas ainda conhecem assim, com a amplitude que deveriam, e que a gente realmente tem que passar essas informações, e conto com todos vocês para isso.
Doutor Tiago, o que, que você acha que eu acabei, disso que eu acabei de falar? Né? Na sua opinião, o que, que nós, qual que seria o primeiro passo, né, para nós, cidadãos brasileiros, né, o que a gente pode fazer para conhecer os nossos direitos?
Luciana, como você bem comentou, o primeiro passo, sem dúvida, tem que ser a informação. Nós temos que nos informar, temos que buscar essas informações, informações que nem sempre são divulgadas pelo governo ou por entidades que deveriam, em tese, tá atendendo aí as necessidades da população. Então, para nós, advogados, juízes, promotores, existem tantas leis que nem sempre sabemos de todas elas. Imagine para o público leigo, que não está dia a dia aí trabalhando com esse material. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é conhecer as leis, conhecer os direitos, e é possível se informar. A internet, por exemplo, hoje é um mecanismo que tá apto a isso. A gente, numa pesquisa no Google, consegue descobrir uma série de informações sobre os direitos dos pacientes. As rádios, os meios de comunicação como televisão, rádio, Rádio Mundial, prestam um importante serviço também nesse sentido, com o programa Conversando sobre o Câncer. Basicamente, as ONGs de apoio a pacientes, associações de bairro, são também importantes aí meios e instrumentos para o paciente aí obter as informações necessárias sobre seus direitos.
Tiago, sabe que eu gostaria que você falasse um pouco sobre o direito que todos nós, cidadãos brasileiros, temos garantido pela Constituição, que é o direito à saúde. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
A Constituição Federal, ela é uma lei, é a lei maior do Brasil. Todas as demais leis têm que observar os preceitos da Constituição. A Constituição, ela foi promulgada em 1988, tem, portanto, aí, foi comemorada recentemente 20 anos. E ela foi fruto de uma mobilização intensa da sociedade civil para que fosse incluída nessa lei maior direitos fundamentais, entre eles o direito à saúde. A Constituição diz no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado. Ou seja, o Estado é responsável pela promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os cidadãos. Isso inclui acesso a todos os mecanismos, procedimentos terapêuticos, equipamentos, profissionais, recursos humanos, médicos, enfermeiros, tudo que for necessário para a manutenção da vida e da saúde da população.
Isso é super importante, né?
Sem dúvida. O Brasil, ele é um dos poucos países que existe uma atenção à saúde, pelo menos na concepção, no papel. As leis, elas são extremamente ricas no cuidado ao paciente, na atenção ao paciente. Infelizmente, ela não é assim totalmente na prática, ela é muito difícil de ser efetivada, mas estamos caminhando. 20 anos para cá, nós melhoramos muito aí na atenção à saúde da população.
Tiago, a gente recebe no OncoGuia diariamente, de verdade, assim, é muito e-mail com dúvida, com pergunta de paciente, de familiar, a respeito dos direitos dos pacientes com câncer. O que a gente tem claro é que a grande maioria ainda desconhece, né, sabe muito pouco sobre esses direitos, sabem realmente que eles existem, e também ficam muito perdidos, né, em como buscar informação, como ter acesso, como fazer com que eles realmente aconteçam na prática. Então, acho que esse é um dos principais motivos, inclusive, da gente estar trazendo você aqui hoje. Acho que, né, você tem muito para contar para a gente, muito para ensinar. E eu trouxe também, para exemplificar um pouco do que a gente recebe no OncoGuia, um e-mail de uma leitora. Então, eu vou ler para você, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele.
Perfeito, vamos lá.
Bom, vou lá, equipe OncoGuia. Eu recebi a notícia que estou com câncer de mama há mais ou menos 2 meses. Eu já fiz a cirurgia e agora vou iniciar a quimioterapia. O meu médico acha melhor eu não trabalhar durante o tratamento, pois eu trabalho num hospital. A minha vizinha me disse que eu posso me aposentar, mas eu não quero me aposentar. Eu sou ainda jovem e estou me sentindo bem para o trabalho, mas estou muito confusa. Ela também me disse que eu tenho alguns outros direitos. Mas que direitos são esses? Bom, Tiago, assim, ela está falando de coisas importantes aqui, e acho que a gente pode conversar sobre elas agora. Eu queria ouvir de você, assim, acho que de uma forma geral, quais são os direitos que um paciente com câncer tem?
Essa pergunta foi muito bem colocada, foi muito oportuna, porque ela remete aí a uma série de direitos que os pacientes de câncer, eles detêm, que nem sempre eles exercem. São vários direitos destinados ao paciente. Tudo depende do tipo e do grau da doença. E também depende de alguns requisitos específicos que cada um desses benefícios exigem para que o paciente possa usufruir. Por exemplo, podemos citar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que são dois benefícios previdenciários, a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria, pensão e reforma. Existe também a cirurgia, o direito de se fazer a cirurgia de reconstrução mamária, tanto pelo SUS como pelos planos de saúde, o saque do FGTS, do PIS e do PASEP, a isenção de imposto na compra de veículos adaptados, o que acaba saindo cerca de 35% de desconto no valor do veículo que é adquirido particular sem usufruir desse benefício. A quitação do financiamento de casa ou de um imóvel pelo seguro habitacional. Prioridade na tramitação de processos. O rodízio aqui na cidade de São Paulo também, algumas pessoas têm direito à isenção do rodízio. Precatório, que é quando uma pessoa tem um crédito com o Estado, também o paciente de câncer pode pedir para que esse dinheiro seja recebido com mais rapidez. Porque ele tem demorado anos aí para ser recebido pelo paciente, pelo credor. É, passe livre interestadual, pessoas que precisam se locomover entre estados, transporte coletivo gratuito na região metropolitana de São Paulo. Esses são alguns dos principais direitos de pessoas, aí, pacientes de câncer e também de outras doenças graves.
Bom, Thiago, para você que acabou de ligar o rádio, este é o programa Conversando sobre o Câncer e hoje estamos aqui conversando sobre os direitos dos pacientes com câncer com advogado especialista em direito à saúde, que é o Dr. Thiago Farina Matos. Thiago, outra coisa que eu acho que é muito importante para quem acabou de receber o diagnóstico, que vai ter que, né, buscar obter algum desses benefícios, são os documentos. Quais são os documentos básicos, né? Que, assim, o paciente que acabou de receber o diagnóstico, está lá perdido, precisa, né, de um pouco de orientação nesse momento. Quais são os documentos que ele pode já procurar ter com ele, já guardado, fazer uma cópia numa pastinha para já ajudar ele nesse momento?
É boa pergunta, Luciana. Existem documentos realmente que são básicos, embora cada um dos benefícios exija aí uma documentação particular. Bom, por exemplo, o relatório médico com todo o histórico clínico do paciente, então quando surgiu a doença, eventuais complicações, evoluções e a indicação detalhada do atual tratamento é um dos documentos principais aí nessa luta pelo exercício desses direitos.
Isso ele tem que pedir para o médico dele.
O médico que o acompanha, que já sabe de todo o histórico, né? Seria o profissional mais indicado.
Um relatório mais completo possível.
Exatamente, o mais completo possível, porque isso em para todos esses direitos, é interessante mostrar que a pessoa é portadora da doença, o grau da enfermidade, o tratamento que está sendo realizado atualmente e os tratamentos que já foram feitos. Um panorama geral sobre o estado clínico do paciente. Além disso, exames laboratoriais de imagem que comprovem a existência da doença.
O tal do anátomo patológico, a biópsia.
Exato, né? Tem ressonância, depende do tipo, né, de doença, ressonância, tomografia. É sempre bom.
Tem que fazer cópia de todos eles.
Sim, é bom ter cópia do laudo, né? Ah. É bom ter cópia do laudo. Quanto mais desses documentos, melhor, né? Quanto mais demonstrada aí a existência da doença e todo o histórico, o contexto do tratamento, é muito importante. Além disso, quando versarem sobre causas envolvendo planos de saúde, o contrato celebrado com o plano, a carteirinha e os comprovantes de pagamento das mensalidades quando for um plano individual ou quando o paciente ele apresenta uma contraprestação aí no pagamento do prêmio. Documentos pessoais também, RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho. Esses são documentos que normalmente também, comprovante de residência, são documentos que normalmente são exigidos aí para gozar de todos esses benefícios.
Bom, gente, como vocês podem ver, tem muita coisa para a gente conversar com o Thiago, que é claro que não vai dar tempo da gente conversar hoje. Ele já está super escalado para voltar aqui várias outras vezes. A gente vai voltar, vai inclusive montar uma programação para 2009, para a gente estar podendo conversar, né, sobre cada um desses direitos e explicar direitinho para vocês do que é que a gente está falando. Mas vamos voltar, Thiago, para a pergunta da nossa leitora. Ela está lá em dúvida, né? Será que ela precisa mesmo se aposentar? Vamos falar um pouco sobre isso.
Olha, o caso dela, não necessariamente. Na verdade, existe aí uma confusão entre o que seria auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. São dois benefícios previdenciários. Todas as pessoas que têm carteira de trabalho assinada ou que são segurados pelo INSS de forma autônoma, elas têm um seguro do INSS que, quando elas ficam inválidas para o trabalho permanentemente ou incapazes de trabalhar por algum período, elas têm algum seguro, elas têm um benefício que é pago pelo INSS. Então, existe aí o auxílio-doença, que ele é devido quando a incapacidade é temporária para o trabalho, ou seja, eu preciso fazer um tratamento...
Por exemplo, com quimioterapia.
Uma quimioterapia, que exige, dependendo do tratamento, do grau...
Cinco, seis meses
de afastamento, mas que depois a pessoa pode continuar...
Volta à vida normal.
A vida normal, e é até importante.
É incapacidade temporária.
É temporária. Aí a pessoa pode solicitar o auxílio-doença. Agora, quando a incapacidade é permanente, e isso está demonstrado... por relatórios médicos, por exames, que a pessoa não tem condições de voltar para o trabalho, não terá condições de voltar para o trabalho, às vezes uma incapacidade permanente, uma lesão que a incapacite,
irreversível,
né? É interessante que ela leve um relatório do médico que atende ela, que assiste ela, porque ela vai precisar passar por uma perícia do INSS, por médicos do INSS.
Nesse caso também tem alguns documentos que são importantes.
Nesse caso também. Aqueles básicos que eu comentei com você, para esse caso aqui, exceto do plano de saúde, eles vão ser necessários, sem dúvida nenhuma. Agora, tem formulários próprios do INSS, no próprio site do INSS, quem tiver a oportunidade de consultar, tem lá toda a informação que a pessoa precisa para usufruir desses dois benefícios, especialmente. Até se a pessoa já for orientada, ela gasta muito menos tempo, deixa de pegar filas para obter informações. Então, até é bastante interessante ela consultar o site do INSS. Então, basicamente, a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença, a incapacidade é temporária, a pessoa fica um tempo afastada, mas pode voltar ao trabalho. Para se aposentar por invalidez, é necessário que a incapacidade seja permanente, ou seja, a pessoa jamais vai poder voltar a trabalhar.
Tá. Tiago, acho que a gente vai ter um pouquinho de tempo ainda. Vamos falar um pouco sobre a isenção do imposto de renda. Né? É para todo mundo, é somente para alguns casos? Isso também é uma dúvida que a gente recebe muito no Oncoguia. Fala sobre isso um pouquinho para a gente.
Legal. O imposto de renda, existe essa previsão legal da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Então, não é todo paciente que tem câncer ou que tem uma doença grave que pode usufruir desse benefício da isenção do imposto de renda. É apenas para aqueles que já são aposentados, tá? Ou recebem pensão ou recebem benefício oriundo de reforma. São dois requisitos, na verdade. A pessoa tem que ser aposentada, receber pensão ou proventos de reforma e ser portadora de câncer ou de alguma das doenças graves. Tem uma relação de doenças graves, Luciana? Eu acho que até passei para você, se você quiser
dar uma... Eu vou ler, acho que é importante. O, né? que é considerado doença grave que também pode usufruir, então, deste benefício de isenção de imposto de renda? É tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Parkinson... tem uma doença, um nome esquisito aqui. Espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Pagé, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave e fibrose cística. Essas são, né, as doenças, então, que têm direito à isenção de imposto de renda.
Exatamente.
Acho que outra coisa importante, doutor Tiago, é com relação à retirada do fundo de garantia.
O fundo de garantia, ele é um dinheiro que mensalmente é pago pelo empregador na conta do empregado. Então, em algumas situações, por exemplo, quando ele é demitido sem justa causa, ele pode retirar todo o saldo que existe nessa conta do fundo de garantia. Existe também a previsão de que um paciente de câncer, AIDS e uma doença em estágio terminal... teria direito de levantar esse dinheiro. Não só se ele for o paciente, mas se o filho dele for paciente, o esposo ou esposa dele for paciente, o irmão até 21 anos for o paciente. Então, nesses casos, é possível levantar o saldo do fundo de garantia. E um outro ponto bastante importante é que muitas pessoas têm dúvidas se, por exemplo, um filho tem uma enfermidade dessas que eu citei, e aí, será que só o pai ou só a mãe podem levantar o fundo de garantia? Não, os dois podem, tá? Basta ter um filho que seja portador dessas enfermidades, dessas doenças, que tanto o pai quanto a mãe podem levantar os seus fundos de garantia.
Bom, gente, nosso tempo está quase acabando, mas, Tiago, tem uma coisa que eu acho que é super importante, que é assim, onde que as pessoas podem buscar ajuda? Né? Tem que pagar por um advogado, e para quem não pode pagar, como é que eles podem? Né? Onde que dá para buscar informação, orientação e até mesmo atendimento? Se você puder responder isso para a gente rapidinho.
Claro, muito importante também essa pergunta. A grande maioria desses benefícios não depende de advogado, não depende de nenhum outro intermediário para se conseguir obtê-los. A própria pessoa pode ir a um familiar com uma procuração, pode ir até o local e preencher os formulários necessários, solicitar, fazer o requerimento e aguardar um prazo razoável para que esse benefício seja concedido. Agora, há casos em que fica, que é difícil, que ou o benefício é negado por uma série de motivos, e nesses casos o paciente pode recorrer à justiça, sem dúvida. Ele pode contratar um advogado particular, mas quem não tem condições, recursos para ter um advogado, também tem outros mecanismos que a própria Constituição garante aí às pessoas que não têm recursos para contratar um advogado, para que ela tenha acesso ao judiciário. Por exemplo, a defensoria pública. Cada estado tem a sua defensoria pública. É interessante verificar aí no seu estado, na sua região, aonde fica a defensoria, levar para ela todos os documentos que foram citados, todo o histórico, né, todos os fatos, e que ela funciona como se fosse um advogado. O Ministério Público também é um importante parceiro nessa luta. A OAB também, às vezes, tem convênios, em alguns estados tem convênios que também oferecem uma assistência judiciária gratuita. Instituições de ensino jurídico têm o mesmo convênio. Algumas ONGs também oferecem esse tipo de assistência. Depende muito da região, mas a pessoa ela tem sim mecanismo para chegar até o judiciário e conseguir obter os benefícios que a lei garante.
Bom, doutor Tiago, por hoje acho que só tenho que agradecer. Muito obrigada pela tua presença e já está mais do que confirmada que o ano que vem você está de volta aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, Luciana, de poder levar essas informações aos ouvintes da Rádio Mundial. Que é, como eu disse, a falta de conhecimento sobre os direitos dos pacientes, pela grande maioria da população, é uma das principais barreiras que impedem ou dificultam o acesso aos serviços e programas de saúde. Então, se cada um de nós puder passar para frente, conscientizar a sociedade desses direitos sobre a existência, a gente vai garantir dignidade ao nosso povo. Então, desejo aí um feliz ano novo para todo mundo, muita saúde, esperança, e que as nossas vidas possam ser aí aproveitadas intensamente. Um grande abraço a todos.
Obrigada, Tiago. Para você que quer se informar mais, né, sobre os direitos dos pacientes com câncer, acesse o Oncoguia, né, www.oncoguia.com.br. Inclusive, a gente tem lá, para download, uma cartilha, né, que é um guia de perguntas e respostas, que está lá disponível no site, na home do site. Ou então, você pode entrar em contato pelo e-mail, que é o oncoguia@oncoguia.com.br. Bom, gente, estou chegando ao final do nosso programa. Faltam só 2 dias para o final de ano. Imagino que vocês devem aí estar se preparando para as festas de fim de ano. E já parou para pensar quais são as suas expectativas para 2009? Agora é um bom momento para a gente refletir sobre pontos positivos e negativos de 2008 e também sobre o que vocês realmente esperam para 2009. Isso é muito importante. Que 2009 seja um ano repleto de felicidade, saúde, paz, esperança para todos vocês, né, ouvintes, né, nossos novos ouvintes aqui que estão começando a conhecer o nosso trabalho. Estamos esperando vocês, então, agora em 2009, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial acabou de apresentar Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.